leitura diária desta quinta-feira da lição de número 7, Poder sobre as Doenças e Morte, convido-nos à leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 19. O título da meditação de hoje é Jesus e a delegação de autoridade aos seus discípulos. Façamos a leitura. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Com todo respeito ao setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, entendemos com humildade que o texto escolhido não serve para meditarmos nesta lição. Isto porque a próxima lição, a lição de número 8, vai falar sobre o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. E este texto está falando da autoridade que Jesus deu aos discípulos para expulsar demônios. Portanto, nós não iremos comentar este texto, tomamos a liberdade de fazê-lo, porque o nosso assunto nesta semana é o poder sobre as doenças e sobre a morte. E eu gostaria então de ler com os irmãos dois textos. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2, e Lucas capítulo 10, versículo 9. Diz assim o texto em Lucas 9, 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas não se limita apenas a mostrar que Jesus tinha poder para curar os enfermos, e que o fazia como um homem compassivo, como um médico excelente, que curava tanto o corpo quanto a alma. Lucas também mostra que Jesus não tomou para si apenas este poder, mas o entregou aos seus discípulos. No estágio, aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós temos como que um estágio, pois Jesus estava preparando os seus discípulos. Estavam num curso. E todo curso universitário tem os seus estágios, que é um treinamento para que depois de formados, o bacharel possa exercer a sua profissão. Aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos durante o seu ministério terreno, mas também mandou que eles treinassem algo que eles iriam exercer depois que Jesus cumprisse o seu ministério terreno. E há menção de dois estágios. O estágio dos 12 apóstolos, que está lá em Lucas capítulo 9, e o estágio dos outros 70 discípulos, que não eram os apóstolos, no capítulo 10. E em ambos os estágios, Jesus deu poder para que tanto os 12 quanto os outros 70 curassem os enfermos. No treinamento que Jesus deu aos 12 e aos 70 para pregarem o evangelho do reino de Deus, esta pregação tinha de ser acompanhada da cura de enfermidades. Porque Jesus, no seu ministério terreno, que é o nosso exemplo, ele veio tirar o pecado do mundo, mas ele também curou enfermos. Jesus veio desfazer as obras do diabo, e para isto, ele tinha que mostrar seu poder, tirando o pecado, mas também curando as enfermidades. curas estas que tinham por objetivo levar à salvação das pessoas. Jesus, em várias passagens nos evangelhos, ele mostra que o objetivo da cura é a salvação das almas. Assim como a cura é uma consequência do pecado, como a doença é uma consequência do pecado, as curas só têm razão de ser para tirar o pecado do mundo. Por diversas oportunidades, Jesus diz nos evangelhos: para aquele que foi curado, a tua fé te salvou. O alvo de Jesus é a salvação das almas. E nós vimos isto na leitura diária de segunda-feira, quando, na terceira cura relatada por Lucas, nós vemos com muita clareza que Jesus primeiro perdoou os pecados daquele paralítico para depois curá-lo. Aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, em 4 oportunidades, Jesus usa da expressão: a tua fé te salvou. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 50, para a mulher do fluxo de sangue. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 48, aliás, em Lucas 8:48, ele fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. Em Lucas capítulo 7, versículo 50, ele fala para a mulher que ungiu seus pés. Em Lucas capítulo 17, versículo 19, o Senhor Jesus também usa a expressão: a tua fé te salvou, para aquele samaritano, o único dos 10 leprosos que voltou para agradecê-lo e agradecer-lhe. E aí, irmãos, nós vemos que a bênção principal que Jesus queria dar era a salvação. Tanto que Jesus ficou no mesmo lugar para onde ele estava quando, no caminho, os 10 leprosos pediram para ser curados. E Jesus não saiu daquele lugar, porque o seu propósito era salvar a alma mais do que curar. E em Lucas 18:42, o Senhor repete esta expressão para o cego de Jericó. Vemos então, com muita clareza, que o objetivo da cura é a salvação das almas. E é por isso que, tanto em Lucas capítulo 9, versículo 2, como em Lucas capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus manda que os seus discípulos, sejam os 12, sejam 70, primeiro pregassem o reino de Deus, para depois curar os enfermos. A cura de enfermidade serve para confirmar a palavra de Deus, para confirmar a pregação do Evangelho. É esta a obra da igreja. E o evangelista Marcos deixa bem claro isso no seu último versículo do seu Evangelho, Marcos 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Por isso é rigorosamente bíblico o lema das Assembleias de Deus, que era repetido pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. A mensagem principal da igreja é a salvação. Mas confirma-se a palavra, a pregação da salvação, com cura de enfermidades. Jesus delegou em estágio, em treinamento no Evangelho de Lucas, nós vemos isto. Era um treinamento dos 12 e dos outros 70. Mas depois, no livro de Atos, isto passou a ser o exercício da função da igreja. E ser-me-eis testemunhas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E vemos que o próprio Lucas narra a história da igreja e mostra que a igreja continuou pregando este evangelho completo, o evangelho da salvação, mas também da cura de enfermidades. Lá em Atos 2:43, nós lemos: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em Atos 5:12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 16: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Em Atos 6:8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí nós vemos que Estevão não era apóstolo, porque hoje existe os chamados sensacionistas, que dizem que as maravilhas e os sinais só existiram até que a Bíblia estivesse completa. Depois que a Bíblia se completou com o apóstolo João, terminaram os tempos apostólicos, não existem mais sinais, nem prodígios, nem maravilhas. Nós devemos apenas pregar a palavra, porque a palavra está completa. Mas Jesus mandou pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando se finalizou a revelação da Bíblia Sagrada, não se diminuiu o poder de Deus. Não se diminuiu a necessidade de continuarmos a ter sinais, prodígios e maravilhas para confirmar a palavra. A palavra já existia e Jesus mandou curar os enfermos. É verdade que a revelação não era completa, mas em momento algum se impediu e se disse que não haveria mais sinais nem prodígios. Tanto é que na grande tribulação, quando se pregar o evangelho, haverá sinais, prodígios e maravilhas efetuados pelas duas testemunhas, como se vê lá no capítulo 11 de Apocalipse, quando já a Bíblia estará há muito tempo completa. Portanto, não tem sentido nem base bíblica aquilo que é dito pelos cessacionistas. Jesus nos mandou pregar o evangelho e nos mandou curar os enfermos. O evangelho completo inclui a cura de enfermidades, inclui a pregação da cura divina, inclui a realização de prodígios, sinais e maravilhas. Foi este evangelho que Jesus delegou aos seus discípulos, tanto os 12 apóstolos, como Paulo, como os outros 70, a mostrar que toda a igreja deve pregar o evangelho e confirmar a palavra de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, em especial a cura de enfermidades.